sim, hein? Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando! Começando mais uma edição da live do André Henning nesta quarta-feira com futebol, sim senhor, no Brasil. Ah! Hoje a bola vai rolar aqui no Nordeste. A Copa dos Clássicos e hoje com vários clássicos. Liberdade tem preço, sim, senhoras e senhores. E não é só no Brasil, não. Notícia de última hora. Daniel Alves pode ganhar liberdade provisória lá na Espanha. Vamos falar com Marcelo Beckler, ao vivo, contando mais detalhes dessa história. Vamos falar também de seleção brasileira. Nosso Fredinho Caldeira está a postos em Londres. Vamos falar do primeiro treino completo da seleção na era Dorival. Vamos falar também de um dia importante, não é só para assuntos ligados ao esporte, mas é para o Brasil, para os tribunais brasileiros, porque o Robinho estará sob julgamento hoje, o caso Robinho, né? A gente vai explicar melhor essa história daqui a pouquinho. E vamos falar também de outros assuntos especiais, importantes e palpitantes no mundo do futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Estamos começando a quarta-feira, 20 de março de 2024. Ô, banda, quebra essa, vai de novo. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Dando aquela hidratada. Muito obrigado, banda, muito obrigado, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Muito obrigado pela sua presença. Galera que está no YouTube, já deixa o like, por favor. Quebra essa pra nós. Deixa o seu like, dá aquela contribuída, aquela fortalecida. Galera da Roxinha, galera da Twitch, grande abraço pra vocês. Não tenho conseguido acompanhar muito, mas estamos ligados sempre. Galera do Facebook, galera do TikTok e a galera com os links aí espalhados por outras plataformas. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje eu não vou fazer nenhum comentário inicial. Estamos mais uma vez aqui direto de Salvador, meu amor, Bahia. Só vou trazer o bom dia do nosso João Vereza e vamos direto para Londres. Tem informação quente da seleção brasileira, tem informação quente do Daniel Alves e vamos conversar com Marcelo Beckler, que tem todas as informações lá dessa possibilidade de liberdade provisória do Daniel Alves, porque ele ainda tem que contribuir com 1 milhão de euros lá. Tem que chegar e apresentar a grana, é fiança. Então ele tem que deixar a grana lá sob juízo. Então tem que ver se ele vai ter 1 milhão de euros, né? Porque até outro dia dizia que ele estava quebrado. Ele ganhou uma grana lá que devolveram da Fazenda, lá do Ministério da Fazenda, lá da Espanha, mas ele disse que estava com dívidas. Eu não sei se ele usou o dinheiro para pagar dívidas ou não, se ele vai ter que pedir emprestado ou se ele vai esperar uma doação, que nem aconteceu no pagamento lá durante o processo. Enfim, daqui a pouco a gente vai conversar com o Marcelo Beckler sobre o assunto Daniel Alves. Tem muita coisa acontecendo fora dos campos. E isso é normal, tá, gente? Eu sei que tem uma galera que não gosta e fica, fala de futebol, fala de futebol. A bola não tá rolando, velho. Hoje nós vamos ter aqui rodada importante da Copa do Nordeste, mas assim, são poucos jogos que estão acontecendo. Então, nesse momento, quer saber? Ainda bem que tem essas notícias fora do futebol pra gente poder falar aqui, porque senão a gente ia ter que ficar enrolando, como a gente faz quase sempre. Então, olha aqui, ó. Vamos ao vivo. Primeiro o seu bom dia, o João Vereza. Antes da gente falar com o nosso Fredinho Caldeira, o Fred jogou aonde pra passar na sua frente? Jogou aonde, velho? Pô, você tem prioridade aqui, ô Joãozinho. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, André. Bom dia a todo mundo. Salve, salve quem tá nos acompanhando aí em todas as plataformas digitais. O Fred, depois que ele virou inglês, o André, subiu um pouco a cabeça. Entendeu? A verdade é essa. A verdade é que o título de Sir tá próximo. E de cavaleiro aí, de alguma coisa da rainha, do rei agora, né? Não sei quando é que vai chegar, mas subiu a cabeça.
Eu só sinto muito, cara, da rainha não estar mais entre nós, porque, cara, seriam chás da tarde maravilhosos lá no Palácio de Buckingham.
Sim.
Porque ela gosta, né? Eu li já... Ô, Fredinho! Bom dia, meu amigo Fredinho.
Colocar ele aqui.
Bom dia. Vamos receber o nosso Fred Caldeira, esse... Pra nós, ele é um sir já, o nosso Fredinho Caldeira. Aí, ó, que cara
maravilhoso. Bom dia,
bom dia. Boa tarde, Fredinho, tudo bem?
Como é que estamos? Como é que estamos? Um prazer aqui, ó. Eu não tenho nenhuma importância para passar na frente de João Vereza, então o senhor está corretíssimo. João Vereza tem que ter o bom dia dele. Aliás, já me sinto mal de entrar na frente do seu comentário, né, André? Então, assim, comentário e João seria algo que... Eu perderia meu passaporte brasileiro depois disso.
Não, cara, deixa eu te falar. Hoje você me quebrou um galho, inclusive, porque eu estava em dúvida aqui sobre o comentário inicial e tal. Quando eu vi a sua carinha pintando aqui na nossa chamada interna, eu falei, hoje não tem comentário inicial, vamos de Fredinho. Eu lamento, Fred, da Rainha não estar mais entre nós. Eu já fiz algumas visitas à Inglaterra e na última delas, a Londres, eu fiz um passeio de bicicleta. Eu gosto de fazer passeios de bicicleta quando eu tenho oportunidade de visitar outros lugares. É um passeio diferente, foge um pouquinho do turismo tradicional, porque você tem alguém ali conversando, geralmente alguém que conhece bastante, e dessa última vez foi com um professor de história, inclusive, aí em Londres, e ele
Pô, que
contou
legal.
que a rainha, cara, ela, assim, todo dia, diariamente, 11 da manhã, ela tomava um ginzinho, tal, para dar uma talagada. E aí, no final do dia, ela tomava um negocinho para dar uma fortificada. E aí que os médicos resolveram pedir para ela parar. E aí ela falou, não, não vou parar. Não vou parar, não vou parar.
Parou e deu no que deu, né?
Pois é. Ô, Fredinho, então eu sinto muito da rainha não estar entre nós para não recebê-lo num chá da tarde calibrado. Fredinho, vamos falar de seleção brasileira. Ontem nós
Vamos.
tivemos o primeiro treino completo da seleção brasileira, é isso?
Isso. Lembrando que entre o chá e o gin, eu acho que eu ficaria com a segunda opção, tá? Para encontrar com a rainha diariamente, se eu tivesse essa possibilidade. Tivemos o treino quase completo, tá, André? Porque o Bremer, zagueiro, que foi o último convocado por conta do corte mais recente do Gabriel Magalhães, que a gente conversou sobre isso ontem, inclusive, aqui na live, o Bremer, ele já estava aqui, mas foi poupado, pelo menos foi isso que a CBF disse pra gente, foi poupado do treinamento, portanto, o Bremer foi a única ausência, mas tivemos o Léo Jardim presente, junto com os outros dois goleiros, né, com o Bento do Atlético Paranaense, com o Rafael do São Paulo, o Léo Jardim, que jogou no domingo contra o Nova Iguaçu pelo Vasco. Então, tirando o Bremer, todos estavam em campo, e aí a gente teve aquela presença de apenas 15 minutinhos para a imprensa, né? Então, tivemos acesso apenas à parte inicial. Quando o Dorival começou a esboçar algo coletivo de campo inteiro, a gente teve que sair.
Só as câmeras que foram desligadas ou vocês todos tiveram que deixar o campo de treinamento também, Fred?
Tivemos que deixar o campo de treinamento também. Vamos ver como é que vai ser hoje, tá, André? Daqui a pouco vai ter a entrevista coletiva. Ontem foram Richarlison e Andrés Pereira. Hoje teremos o Lucas Paquetá. O que é muito interessante, porque o Lucas Paquetá não deu nenhuma entrevista desde o anúncio da investigação da Federação Inglesa. Provavelmente tem assessor no West Ham com o cabelo em pé, com esse anúncio aqui da CBF, que estava tentando proteger o jogador. E teremos o Galeno, um dos oito estreantes nessa convocação da seleção brasileira, o jogador do Porto.
Eu não sei onde, ô Fredinho, mas eu li em algum lugar. O City estaria de novo interessado no Paquetá, agora que a situação está um pouquinho mais tranquila. Essa notícia, ela reverberou aqui no Brasil, ela parte aí da Inglaterra? Ou estão comentando isso por aí, não?
Estão comentando por aqui, se não me engano, essa notícia sai no Daily Mail, tá? De que o City estaria ainda interessado. A situação, André, ela parece que está clareando porque o Paquetá ele volta para a seleção brasileira, mas tecnicamente ela segue igual a de agosto, né? A investigação ela não foi fechada, ela não foi concluída, inclusive dias atrás, na semana passada, eu entrei em contato com a Federação Inglesa, que é quem comanda essa investigação, para tentar alguma informação, e eles falaram que não tem nada para passar nesse momento, que a investigação continua, enfim, acontecendo, e o próprio staff do Paquetá não tem recebido nenhuma informação da Federação Inglesa, então está meio que todo mundo no escuro. Enquanto isso, a temporada está rolando, o Paquetá voltou de lesão e voltou muito bem mais uma vez com a camisa do West Ham, e o Dorival abriu as portas mais uma vez da seleção brasileira para o retorno do meio-campo.
Ô Fredinho, vazou alguma coisa aí de treino? Se nós já temos sabe, se a gente já pode vislumbrar um time titular, alguma coisa para o jogo de sábado, não?
Por enquanto, nada, André. A gente segue com dúvida em relação de quem vai ser o goleiro. A gente segue com dúvida de quem vai ser a zaga titular, já que tivemos os cortes do Marquinhos e do Gabriel Magalhães. Acho que do meio para frente a gente já consegue esboçar pela lógica. Tem uma dúvida que é importante, isso é informação, tá? Que a gente pode trazer aqui, que é a condição física do Richarlison. O Richarlison, ele está treinando normalmente. Ele, enfim, está participando das atividades, está recuperado da lesão que o tirou dos jogos do Tottenham por um mês. Ele volta, André, no fim de semana contra o Fulham, ele entra nos 10 minutos finais. Então, tem mais de um mês que o Richarlison não é titular por conta dessa lesão recente no joelho. Por isso que o técnico Dorival Júnior ainda precisa avaliar como que estará a condição física do Richarlison ao longo dos treinamentos nessa semana para saber se ele terá condições de começar a partida no sábado contra a Inglaterra.
O Fred, daqui a pouquinho a gente vai ter o Marcelo Beckler. O Marcelo Beckler está lá na Noruega para o jogo da Champions Feminina entre Brann e Barcelona. Mas ele evidentemente tem muitas informações de Barcelona, onde ele mora há tantos anos. E a gente vai trazer mais informações do Daniel Alves para quem está chegando agora. Acordou e ligou aqui. A Justiça da Espanha concedeu a possibilidade de liberdade provisória para o Daniel Alves. Desde que ele deposite 1 milhão de euros lá, é a fiança, é o valor da fiança, 1 milhão de euros dá 5 milhões e alguns quebrados aí em reais. Agora, a gente vai falar com o Beckler sobre o caso, eu vou falar aqui um pouquinho mais, porque hoje tem o julgamento do Robinho aqui, né? O Robinho é um condenado, em última instância, na Itália. Ele não será julgado o atentado, o estupro, enfim, cada país tem um termo, né? Pra gente é estupro, né? A Espanha é violação, enfim. Não é isso que será julgado. Será a possibilidade dele cumprir a pena ou não no Brasil. A gente vai falar sobre isso. Esse tipo de assunto, ô Fred, ele repercute na seleção brasileira? As pessoas comentam por aí. São jogadores com história pela seleção brasileira e uma história, sabe, grande. Grande, o Robinho tem história, participações em Copa. O Robinho, sabe, ele tem uma história pela seleção, inclusive, muito interessante em termos de, sabe, de desempenho. Ele foi um jogador que jogou muito com a camisa da seleção brasileira. E o Daniel Alves, da mesma forma, sabe? O Daniel Alves foi convocado agora para a Copa de 2023 e 22 sem ter a menor condição de jogo, mas mesmo assim ele foi convocado. São caras históricos aí da seleção brasileira. Esse assunto ele reverbera, ele repercute de alguma forma?
A gente comenta, né, André? A gente, assim, jornalistas, repórteres, inclusive um pouco antes da live, estava conversando com outros repórteres aqui sobre a notícia do Daniel Alves e a projeção de notícias sobre o caso Robinho. Eu imagino, tá, André, que os jogadores recebam esse tipo de notícia também. Agora, o quanto que isso vai para um lado ou vai para outro, né? O quanto que também não sei o quanto que os jogadores eles têm uma opinião unânime, né? Talvez uns pensem uma coisa, outros pensem outra coisa, enfim. Nos repórteres é a mesma coisa, no grupo de repórteres, imagino que haja pessoas aqui na cobertura que tenham opiniões diferentes das minhas e das suas. Mas não sei até que ponto isso vai entrar, por exemplo, na entrevista coletiva do Galeno e do Lucas Paquetá. Acho difícil. Acho difícil.
Normalmente é um assunto evitado, né? Um assunto que não se fala. O próprio Robinho, na entrevista que ele resolveu dar à TV Record, quando ele é perguntado sobre o caso do Daniel Alves, ele fala: melhor eu não falar nada. Então, assim, o mundo do futebol é interessante, cara, porque ele finge que não está acontecendo nada. E a seleção brasileira também finge que não está acontecendo absolutamente nada, que a gente não está tendo repetições de casos, inclusive, cada vez mais eles estão acontecendo por aí. Mas enfim, esse é um outro tema. Eu queria, o Fredinho, que você falasse um pouquinho das entrevistas de ontem, porque curiosamente, a gente estava falando sobre o lado psicológico ontem. E ontem, dois caras que. E você alertava, né? Falava, olha, são dois caras que precisaram de ajuda, são dois caras que. sabe, em determinados momentos foram, sabe, bombardeados por mídias sociais e por críticas e achei interessante, cara, que justamente ontem o Andreas e o Richarlison tenham sido os escolhidos para falar. E o Richarlison deu um depoimento muito forte, né, Fredinho?
Pois é, mais uma vez o Richarlison muito aberto sobre a questão da saúde mental, sobre o que ele passou na vida pessoal, principalmente, né? O Richarlison, ele morava com pessoas há anos que traíram a confiança do jogador, que de alguma forma abusaram dessa confiança e dessa intimidade e dessa, enfim, e desse conforto que ele oferecia para a vida dessas pessoas. E por conta dessa traição de pessoas que conviviam com ele há anos, antes mesmo de vir para a Inglaterra, de pessoas de confiança de infância, ele passou por uma quebra e por um processo de acha até de redescoberta, né? De entender em quem confiar, como é que você, depois disso, em paralelo, você vai para uma Copa do Mundo e é o camisa 9 e começa fazendo um golaço e termina sendo crucificado, como a gente adora fazer, especialmente quando se trata de seleção brasileira e de Copa do Mundo. Enfim, foi bonito, cara. Ele fala que a terapia salvou a vida dele. É uma frase muito forte, André. Muito forte. E ele, inclusive, depois ele fala num tom um pouco mais leve. Ele fala, cara, acho que, inclusive, a maneira com a qual eu lidei com esse tema nos últimos meses influenciou a decisão da CBF de trazer uma psicóloga para a seleção brasileira. Então ele se sente um pouco o causador, vai, dessa mudança. Em paralelo, a gente sabe muito bem o que aconteceu com o Andreas Pereira na final da Libertadores, o quanto que ele ficou marcado, até hoje é marcado, por conta daquela infelicidade contra o Palmeiras com a camisa do Flamengo. E ele também passou, cara, eu não sei se é na mesma escala de ser um camisa 9 da seleção brasileira numa Copa do Mundo, talvez não, mas você viver aquele erro com a camisa do Flamengo numa final de Libertadores era uma escala minimamente parecida, tá? Então, são dois caras que tiveram que passar por maus bocados e por um processo de restauração da saúde mental mesmo, vai? Nesses últimos anos, nesses últimos meses, para poder, felizmente, estarem mais uma vez aqui defendendo a seleção brasileira.
Cara, eu ontem vi bastante comentários, li vários comentários nas notícias que repercutiam a entrevista do Richarlison, essa declaração forte, né, de que a terapia salvou a vida dele. E é interessante, cara, como ainda existe muita rejeição com relação a tratamentos da cabeça, né, tratamentos psicológicos e tem muita rejeição, cara, tem muita rejeição na vida, no dia a dia e no esporte, no futebol. Que tem esse negócio, né, másculo, e somos todos fortes, e somos todos, né? E cara, é interessante porque os argumentos, eles são todos facilmente, né, debatidos e confrontados, porque um deles é, não, o cara tem muito dinheiro, rapaz, negócio de cabeça, pô, o cara com esse dinheiro, a gente já mostrou e já tivemos vários exemplos de que problemas psicológicos e dramas da mente. Eles não escolhem idade, faixa etária, sexo e nem o seu salário, né? A gente sabe que a vida é muito mais difícil para quem não tem dinheiro, mas os tratamentos psicológicos, eles não são apenas para quem, sabe, tem muito dinheiro e todo mundo, sabe, pode sofrer disso. Não tem, não escolhe, não é, não tem separação, sabe? Aí o outro argumento é: não, pô, o jogador, ele tem que chegar pronto na seleção brasileira. O ideal é que o jogador, ele chegue acompanhado já por psicólogos, que ele tenha no clube psicólogos à disposição, que ele tenha na vida pessoal dele psicólogos. Agora, cara, você chegar na seleção e o Richarlison, ele fala isso, Fred? Eu tomei um susto quando eu cheguei aqui e vi uma psicóloga, que inclusive é do Bahia, aqui, ela trabalha aqui no Bahia. E o fato dele chegar na seleção brasileira e tomar um susto, porque tem uma psicóloga, mostra, cara, eu continuo sem entender a era Tite. Eu continuo sem entender por que o Tite não escolheu na era dele ter um acompanhamento psicológico. Porque essa, Fred, mas aí na seleção brasileira ele chega, ele fica lá 10 dias, não adianta nada. Pô, cara, adianta sim. Você ter um psicólogo à sua disposição. Às vezes o cara tá relutando, sabe, no clube, na vida pessoal, ele chega lá, vê que tem um psicólogo, cara, fala, ah, cara, eu tô na seleção brasileira, velho. A seleção brasileira tá me disponibilizando aqui. Pô, por que não? Às vezes tá conversando num almoço ali, sabe, informal com a psicóloga que tá ali disponível. E sabe, houve alguma coisa ali que pode... Então, cara, e ele falou isso ontem, Fred. Ele falou, cara, eu tomei um susto quando eu vi uma psicóloga aqui. É uma loucura, cara. Eu não entendo como desde 2014 a seleção brasileira não tem uma psicóloga, um psicólogo disponível para os jogadores.
Até porque, André, por mais que, espero eu, esses jogadores eles tenham esse acompanhamento no clube, né? Um acompanhamento que o clube oferece para ele, o universo da seleção brasileira é completamente diferente. É completamente, ainda mais numa Copa do Mundo, numa grande competição, que você fica, né, a gente espera pelo menos um mês ali juntos. Cara, é outro universo, é fundamental e é chocante, e eu compartilho desse seu choque, que a gente tenha ficado tanto tempo sem. Cara, André, eu faço um acompanhamento psicológico semanal há 5 anos, 6 anos. Semanal, cara. Isso, assim, eu aqui, na minha vida, na minha realidade, com outras questões e tudo mais. Imagina um cara, o Richard estava falando, eu, depois da Copa, eu limitei as minhas redes sociais para quem eu sigo de volta. Ou seja, ele só consegue receber comentário, ser marcado em post. E a gente sabe como é que é essa realidade, né? Por pessoas que ele conhece ou que ele minimamente interage ali. Porque ele entendeu que aquilo ali é um veneno, né? Aquilo ali é um veneno. Então, imagina se para mim é difícil, se eu tenho que fazer, enfim, meu acompanhamento por outras questões, imagina um cara que está com esse nível de vitrine e com esse teto de vidro, né?
Eu compartilho com você aqui de falar publicamente. Também faço terapia, também tenho acompanhamento psicológico há bastante tempo. Eu tenho a felicidade de ser filho de um jornalista e uma psicóloga. O meu filho está na faculdade de psicologia, também faz terapia. Assim, todos que eu conheço, tem próximos, a minha mulher, minha namorada, faz psicologia também, faz tratamento psicológico também, e não tem vergonha nenhuma. E quando o cara chega na seleção, cara, aquele que tá meio assim, ele fala, cara, isso aqui é seleção brasileira, velho. Isso aqui é seleção brasileira, pô, eu tenho aqui disponível. Então, pô, de trocar uma ideia ali, falar, pô, nós vamos entrar daqui a pouco contra a Inglaterra em Wembley. Pô, eu tô com uma sensação aqui diferente. Conversa ali com a psicóloga, bate um papo. Pô, eu acho, cara, que a gente é inexplicável. E, ô Fred, a entrevista do Richarlison, ela deu a entender ali que o Tite assumiu para ele a função de psicólogo. Porque o Richarlison, ele fala, olha, no avião indo pro Catar, ele me chama e fala, ó, cara, fica tranquilo com as críticas e tal. Gente, o Tite, um treinador, um líder, ele precisa fazer isso também. É papel dele também dar essa tranquilidade. Claro. Mas, cara, tem alguém ali que com um doutorado, com um mestrado, estudou 10 anos de psicologia e que pode ter uma abordagem diferente e, evidentemente, mais profissional, menos boleira. E o Tite chamou para ele essa responsabilidade de uma maneira assim... Cara, eu acho assim... Eu adoraria, cara, conversar com o Tite um dia com calma, para tentar entender algumas coisas que ele fez na Copa do Mundo. De qualquer forma, enfim. Temos a Inglaterra sábado aí, né, Fredinho? Hoje, qual que é a programação da seleção?
Daqui a pouco a gente vai ter, então, essa entrevista coletiva com o Lucas Paquetá, do West Ham, e o Galeno, do Porto. Depois, o treinamento também, 12:30, horário de Brasília, provavelmente com aqueles 15 minutos iniciais somente, né, abertos para a imprensa. Em paralelo, a seleção inglesa está fazendo a preparação dela no St. George's Park, que é um pouco mais acima aqui, não é em Londres, fica mais perto de Birmingham. E a gente tem a notícia do Kobbie Mainoo, um jogador de 18 anos do Manchester United, que está jogando muita bola e jogou muita bola, principalmente no domingo contra o Liverpool. Ele foi convocado ontem e a curiosidade é que ele foi convocado sem nenhum corte. Ou seja, ele não estava na lista principal. Imagino que depois do jogo entre Manchester United e Liverpool no domingo, o Gareth Southgate, que estava no estádio, ele pensou, olha, esse moleque ele precisa estar aqui com a gente. E ele foi convocado Não deve jogar, mas vai. Ele estará ali no grupo, né, cara? Repito, 18 anos de idade, um meio-campo, muito bom jogador. E a gente tem a dúvida do Harry Kane. O Harry Kane, ele saiu com aquele problema no tornozelo. Provavelmente, André, ele não começa contra o Brasil. Pelo menos é essa a percepção que a gente tem hoje, quarta-feira.
Fredinho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E o senhor está convocado mais uma vez para participar amanhã da nossa live do André Henning. Será uma alegria se você puder atender essa nossa convocação. Fredinho, obrigado.
Estarei 100% aqui, espero que permitindo a existência do seu comentário inicial e depois da apresentação de João Vereza, jogador caro, hein? Jogador caro. Um abraço para você.
Abraço, Fredinho. Muito obrigado, Fred Caldeira, ao vivo, direto das imediações de Londres, onde a seleção brasileira está concentrada para esse primeiro jogo contra a seleção da Inglaterra no sábado. Cara, eu juro para vocês que eu continuo assim sem entender e, na verdade, mais do que sem entender, sem aceitar que o Brasil, depois de 2014, tenha optado por não ter acompanhamento psicológico na seleção brasileira. 2014, e esse seria o meu comentário inicial, que a gente acabou não fazendo por conta do Fred, que tinha horário para poder entrar no ar, devido à programação da seleção brasileira. 2014, gente, tava muito visível o drama mental que os jogadores viveram. O nosso capitão, que é tido por muitos como o maior capitão da história da seleção brasileira, e não estou falando de desempenho em campo, não, tá? Não estou falando de desempenho em campo, estou falando de postura, de liderança e tal. Ele é tido tanto que ele foi capitão em três Copas do Mundo. O nosso capitão teve uma crise nervosa diante, sabe, do mundo inteiro, de bilhões de espectadores. Será que ali não perceberam que tinha alguma coisa errada? Quando a seleção brasileira se apresenta em 2014, o Parreira recebe a seleção brasileira na Granja Comari e tem uma frase famosa dele, porque os jogadores estão descendo do ônibus, e ele fala: "Aqui estão os campeões do mundo, os futuros campeões do mundo." Joga uma responsabilidade em cima dos caras. A comoção depois da contusão do Neymar, de todo mundo saindo lá do Castelão, onde ele se machuca, foi no Castelão, né? Todo mundo sai e fica um olhando para a cara do outro, e agora sem o Neymar, e agora sem o Neymar, que não era só algo do campo, da liderança técnica. Ali era uma divisão de responsabilidade ali, né? Pô, eu toco no Neymar e. Como é que a gente optou por não ter um acompanhamento psicológico depois disso, cara? Porque você tendo estado em campo ou não no 7-1, essa derrota fica marcada na história da seleção brasileira, de todo mundo que vestia a camisa da seleção brasileira. A derrota por 7-1 para a Alemanha é a maior derrota da história do esporte mundial. Nenhum jogo de futebol, nenhuma partida de tênis, nenhum foi tão emblemática assim no meu entendimento. O Brasil, país do futebol, maior campeão da história do futebol, recebendo a Copa do Mundo, tomar de 7 é um negócio muito sério, cara. É um negócio muito sério. E aí o Tite, que faz 6 anos e meio, que tem um ciclo de 6 anos e meio na Copa do Mundo, teve a chance de ver o que aconteceu na Copa do Mundo da Rússia. E eu tava lá, eu vi seleção brasileira chegando na Rússia como se tivessem indo pra Disney. As famílias e maravilha e todo mundo, e cara, dele não sacar que precisava ter uma atenção com o psicológico. com tanta coisa acontecendo, com tanta pressão de mídias sociais, sabe, de cancelamentos, de xingamentos, com o mundo do jeito que tá, cara, que você tem medo de falar uma frase e falar uma palavra errada, usar uma palavra de uma maneira errada, uma palavra que até outro dia era comum você usar agora e ser cancelado. Esses caras, eles são todos públicos. Eles estão diante aí das lentes, dos microfones, toda hora. Eu realmente não entendo a opção do Tite em não ter acompanhamento psicológico durante 6 anos e meio no comando da seleção brasileira. É uma das tantas perguntas que eu gostaria de fazer a ele e tomara que eu tenha a oportunidade de fazê-las em breve. Olha aqui, ó, são 9 horas e 31 minutos. Aqui direto de Salvador. Já fomos ao Rio de Janeiro para falar com o João Vereza. Já fomos a Londres para falar com o Fred Caldeira. E agora vamos a algum lugar que eu não sei onde é para conversar com o nosso Marcelo Beckler. Afinal de contas, o Marcelo Beckler, hoje tem Champions League Feminina. Hoje tem Bran e Barcelona. Prazer, Bran. Onde você está, Marcelo Beckler? Boa tarde.
Tudo bem, André? Muito bom dia para você aí no Brasil. Aqui estamos em Bergen, é uma cidade a oeste da Noruega, de forte influência germânica. O norte da Alemanha e o oeste da Noruega não são tão distantes assim, tem uma Dinamarca no meio, é verdade, mas essa cidade tem bastante influência alemã. Aqui atrás de mim é o lugar mais conhecido da cidade, que são as famosas casinhas coloridas de Bergen. Eu não sei se mostra tanto, e as pessoas estão felicíssimas que a gente está aqui, está todo mundo filmando a gente enquanto a gente fala. Nessa simpática e gelada cidade, que é a segunda maior do país, o Barcelona vai jogar contra o Brann. Franco atirador, completamente azarão, um clube pequeno, fundado há pouco tempo, num estádio de 3 mil pessoas para receber as melhores do mundo. Um super, super, super Barcelona, André Henning, de 146 gols em 32 jogos essa temporada, 30 vitórias e 2 empates, contra o desafiante do dia, o Brann, que vai tentar as suas forças para vencer o Barcelona. Aqui, por exemplo, empatou com o Lyon na primeira fase.
Eu gosto muito de viajar pelo mundo, o Beckler, e gosto muito de aviação também. Eu vou nos aeroportos e fico vendo para onde tem voo, as escalas, conexões. Qual foi a sua rota para chegar aí até Bergen?
Pô, você tem que um dia trazer o Lito aqui para o programa, né? Tem que um dia conversar com o Lito do Aviões e Músicas, porque é o melhor, assim, eu acompanho direto. Eu também adoro, viu, André? Eu fiz Barcelona-Paris, 2 horas de voo, e depois Paris-Bergen, mais 2 horas de voo. Não tem tantas ofertas de voo para cá, mas foi uma escala bastante tranquila, 1 hora em Paris. E daqui eu vou para Londres também acompanhar a seleção brasileira, então são mais 2 horas de voo até Londres, que fica sendo 1 hora só, porque tem 1 hora de fuso horário até a capital do Reino Unido. Então foi bem tranquilo. Vim num avião desses de 3 e 3 até Paris e depois um de 2 e 2, um avião menorzinho até Bergen.
Que numa dessa pode até ter sido uma aeronave da Embraer, não sei.
Não era, não era.
Não
Era
era?
Airbus. Airbus, o A220. Eu
Ah,
gosto mesmo, eu acompanho também.
que bom, que bom. Então a gente já tem um outro assunto para conversar quando a oportunidade nos permitir. O Beckler, o Barcelona, a gente sabe que ele tem uma história no futebol feminino e tal. Como é que é a visibilidade do futebol feminino na Espanha, enfim. Hoje o jogo começa às 14, às 16h45, a nossa transmissão aqui do Otávio Neto. O futebol feminino tem o seu espaço já conquistado na Espanha?
André, na Espanha vai indo, em Barcelona sim. Em Barcelona sim tem espaço. E assim, dá para exemplificar com um dado bastante simples. As 5 top vendas de camisa do Barcelona na última temporada tem duas mulheres incluídas: Aitana Bonmatí e Alexia Putellas. Só venderam menos camisas do que Robert Lewandowski, Pedri e Gavi. E a Alexia Putellas, no primeiro ano que o Messi sai do Barcelona, foi a que mais vendeu camisas do Barcelona nas lojas oficiais do clube, ou seja, em Barcelona e também no e-commerce, onde o Barcelona pode vender os seus produtos, não conta vendas globais, né? Não conta se você compra uma camisa do Barcelona no Brasil ou nos Estados Unidos, porque aí não tem como fazer essa conta. Nas lojas do Barcelona, só Pedri, Gavi e Lewandowski no último ano venderam mais camisas que Aitana e de que Alexia Putellas. É um clube que investe há muito tempo, colhe os frutos dentro de campo, né? Nesta temporada, o Barcelona diminuiu o orçamento de tudo. Futsal, o Ferrão, por exemplo, o melhor jogador do mundo brasileiro, está saindo do Barcelona, do basquete. O Barcelona mandou embora o Mitrovic, era o melhor jogador do time, e outras estrelas do basquete. Do futebol, a gente viu aí que o Barcelona gastou no mercado de transferências no meio do ano 3 milhões no Oriol Romeu, todas as outras contratações grátis. A única seção do Barcelona onde não houve diminuição de orçamento, pelo contrário, o orçamento aumentou, foi no futebol feminino. Ele é autossustentável, ele tem o mesmo patrocínio do time masculino do Spotify, mas não é que o masculino pode dar uma migalha, não. Tem 10 milhões de euros que são dispensados apenas ao futebol feminino, tem seus patrocínios próprios. Hoje, conseguir uma entrevista com a Alexia ou com a Aitana é muito difícil. O pessoal do Barcelona já falou que elas são mais requisitadas do que os principais jogadores do time masculino. Então, em Barcelona, existe sim uma grande visibilidade. A gente teve duas temporadas atrás, dois jogos com mais de 90 mil pessoas no Camp Nou, para acompanhar a Liga dos Campeões Feminina, um Barça-Madrid, e depois no Barcelona-Wolfsburg. É grande coisa, viu? Para o futebol feminino em Barcelona é muito grande, e aqui a gente vê que quando vem para cá também. Porque aqui ontem, o Barcelona vai jogar num estádiozinho de 3.500 pessoas, porque o estádio do Brandt está com a grama sendo reformada. Os ingressos foram vendidos em minutos, quando eles foram colocados à venda. E é porque o Brandt, tudo bem que é o time local, mas é porque o Barcelona vem para cá, e a cidade está... Se você entra no Uber, perguntam o que você é, o que você está indo fazer tão longe do centro turístico, você fala que é jornalista, falam que é por conta do jogo, que querem assistir, que não conseguiram ingresso, se tiver ingresso, por favor, quer. Então é uma grande coisa esse time do Barcelona, é o Chicago Bulls dos anos 90 do futebol feminino, por assim dizer, é o Globetrotters do futebol, esse time do Barcelona que ganha e que encanta tanto.
E que continua gerando reações alérgicas fortíssimas em determinadas pessoas, que se incomodam demais quando a gente fala de futebol feminino. A casa da Champions não poderia deixar de mostrar a Champions feminina, então hoje, 16h45, o Otávio Neto vai narrar, a Giovanna Kiel vai comentar, o Bruno Formiga vai comentar, o Marcelo Beckler vai reportar direto de Bergen, Bran e Barcelona, transmissão na TNT, tá, gente? Vocês me perguntam aí se por que não passa na Max, se vai passar na Max. Não passa na Max, eu não sei a razão. E tenho poucas dúvidas que sejam razões contratuais, que não temos o direito de mostrar no streaming. Temos o direito de mostrar na TV fechada, e por isso o jogo está só na TNT e não na Max! O Marcelo Beckler, a notícia veio há minutos, há pouquíssimas horas, a justiça espanhola determinando a possibilidade de liberdade provisória para o Daniel Alves. Por que possibilidade? Porque ele tem que depositar uma grana lá e tem que entregar passaportes, enfim. Gostaria que você explicasse aí os detalhes, porque o Daniel Alves, ele poderá estar livre nas próximas horas, né, Beckler?
É isso, e a tendência é que isso aconteça, né? Até porque sai também uma decisão judicial da Fazenda da Espanha, né, da Receita Federal Espanhola, que vai ter que devolver milhões de euros ao Daniel Alves. Então, se ele passasse por algum tipo de problema econômico, bom, primeiro que tem bons amigos para ajudá-lo, e segundo que ele também pode fazer uso desse dinheiro que a Receita Federal devolverá a ele para pagar 1 milhão de euros, é a fiança. Acontece o seguinte, André, a sentença do Dani Alves foi uma sentença não firme, ou seja, ela foi em primeira instância. Assim como acontece no Brasil, ainda cabe recurso no Tribunal Superior da Catalunha e no Tribunal Superior da Espanha. Essa seria a nossa segunda e terceira instância, né, até chegar no STF no Brasil. Então, até que seja julgado em todas as instâncias, não é considerado uma decisão firme. E por isso, cabia recurso, tanto a promotoria, a fiscalia, né, o Ministério Público recorreu, achou a pena branda demais, a acusação, a parte particular, a mulher estuprada pelo Daniel Alves, isso está comprovado, ele não deixa de ser um estuprador, tá, gente? A mulher vítima do estupro do Daniel Alves também recorreu, porque ela queria 12 anos, entende tanto o Ministério Público como a vítima de que 4 anos e meio foi pouco tempo demais e que não se podia usar a multa paga pelo Dani Alves como um atenuante para reduzir a pena pela metade. A defesa do Dani Alves também segue insistindo que ele é inocente e por isso foi feito também foi aberto um recurso também, um pedido de revisão de pena. Na Espanha, enquanto a decisão não é considerada uma decisão firme, enquanto não é em última instância, você só mantém um preso em cárcere privado em 3 situações. Risco dele cometer o delito novamente, risco dele destruir provas, isso desde o início não é contemplado, e risco de fuga, isso desde o início sim é contemplado, porque o Dani Alves pode se locomover por onde ele quiser, ele pode pegar um avião, um jato privado, qualquer coisa. Agora a justiça entende, por 2-1, um dos juízes se mostrou contrário a essa decisão, entende que com essa decisão de 4 anos e meio, ele já tendo cumprido 1/4 dessa pena, e com a retirada dos passaportes, que ele não vai fugir. Ele tem que se apresentar uma vez por semana à Audiência Nacional de Barcelona, ao juizado em Barcelona. Ele não pode se aproximar da vítima. ele não pode sair da Espanha em nenhuma hipótese. Então, ele vai responder em liberdade. Ele não é inocente, ele não está pagando por uma inocência, ele está pagando por uma liberdade provisória. Aqui, André, tem um ponto importante. Continua contando o tempo de pena para o Daniel Alves, ainda que ele esteja em liberdade. Isso, agora há pouco, antes de entrar no ar, 5 minutos antes, eu conversei com um advogado criminalista que me explicava que o tempo de pena, no entendimento dele, continua contando. E que essa decisão firme vai demorar a sair. Ou seja, falta 1 ano e 3 meses para o Dani Alves cumprir a metade do tempo de pena e que depois disso, bom comportamento e tal, ele está apto para a liberdade condicional. Como a gente tinha explicado semanas atrás, depois de metade da pena cumprida, ele poderia cumprir liberdade condicional tendo que dormir num centro penitenciário. Como esse tempo continua contando, ainda que ele esteja em liberdade provisória, e essa decisão firme demora mais de ano para sair, é bastante provável que o Daniel Alves não volte à cadeia depois de ficar 14 meses preso, a não ser que, com os recursos apresentados, ele pegue uma pena superior a 4 anos e meio. Que, por exemplo, revisem a pena e que ele pegue 9 anos, então ele pode voltar para cumprir o resto desses 4 anos e meio até a liberdade condicional. Mas sim, existe uma grande possibilidade que o Daniel Alves saia da prisão nas próximas horas, seja considerado pela justiça um estuprador e que não cumpra mais do que 14 meses em cárcere.
É, a gente está acostumado aqui no Brasil a ver, né, diariamente praticamente, que com o dinheiro você consegue tudo na justiça, quase tudo. E a gente tem casos aí de ir empurrando com a barriga. Por exemplo, hoje, eu vou falar daqui a pouquinho o Robinho, mesmo que o STJ decida que ele tem que cumprir a pena no Brasil, a chance dele ser preso é mínima. E estamos falando de um condenado em última instância na Itália. Porque ele ainda pode recorrer no próprio STJ e no STF. Então, assim, a gente sabe que com grana, bons advogados e tal, você consegue ir empurrando, consegue ficar em liberdade. E uma fiança é um valor alto, né? 1 milhão de euros. Eu não sei como o Daniel Alves vai fazer. Ele recebeu uma grana de volta, né? Que a Espanha devia para ele, mas ele dizia que ele estava quebrado. Eu não sei se ele usou parte do dinheiro para pagar as dívidas, não sei se ele vai ter que pedir emprestado, se ele vai receber alguma doação de algum amigo. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Mas ele também entrega os passaportes, né, o Marcelo Beckler?
Isso, passaporte brasileiro, passaporte espanhol. Sem esses passaportes, ele não pode deixar o país, além do que precisa se apresentar toda semana ao tribunal em Barcelona para mostrar que está ali, e se for solicitado mais do que uma vez durante a semana, ele também precisará estar lá.
Eu achei interessante só da justiça espanhola não ter esperado a definição do STJ hoje aqui no Brasil, do caso do Robinho. Porque, assim, Beckler, só trocando aqui ideia. Se hoje, o julgamento é hoje no STJ. Se hoje o STJ vem e diz: o Robinho, condenado na Itália, tem que cumprir a pena aqui. Não é porque ele é cidadão brasileiro e tal, a gente não vai extraditá-lo. Mas ele vai cumprir a pena aqui. Se isso é decidido aqui, pô, é mais um fator lá para você falar, cara, não adianta você fugir pro Brasil não, viu? Não adianta você fugir pro Brasil não, porque o Brasil, você vai cumprir a sua pena no Brasil. Você veja aí o caso do Robinho. É mais uma pro Daniel Alves não querer fugir. Mas imagina, cara, se hoje o STJ define que o Robinho não vai cumprir pena no Brasil. Que tá tudo certo, mesmo ele sendo um condenado em última instância na Itália, ele tá de boa aqui porque ele é cidadão brasileiro. Pô, e aí o Daniel Alves vai olhar e vai falar: cara, se eu conseguir chegar no Brasil, eu tô livre! Eu tô livre! Eu achei estranho a justiça espanhola não esperar essa definição.
Assim, os meandros da lei, talvez exista uma jurisprudência Brasil, Itália, Brasil, Espanha diferente. Esse caso do Robinho também, até que seja feita a revisão do caso no Brasil e a possível aplicação de pena no Brasil, passa muito tempo. Eu não sei, por exemplo, se isso contaria no caso do Daniel Alves ou se ele fosse para o Brasil, se ele seria considerado um foragido da justiça, ele teria que cumprir em uma prisão no Brasil ou se também se passasse. Tá, daqui a pouco, André, 1 ano e 3 meses, sabe? Para a justiça, 1 ano e 3 meses é muito pouco tempo. Então, se passasse mais 1 ano e 3 meses, ele já poderia estar apto à liberdade condicional. Então, tem muitas coisas. Eu acho, assim, que em um ponto de vista, é bom você não deixar que um caso influencie outro, né? O caso de uma possível punição ao Robinho não influencie uma possível punição maior ou menor ao Daniel Alves. São em países diferentes, casos e até julgados em instâncias diferentes. Eu acho que tudo que a gente falou algumas semanas, a gente fica com cara de otário, né? A gente falava que era uma ótima resposta da justiça espanhola, da sociedade espanhola, que as mulheres poderiam se sentir mais seguras, de que caso elas fossem estupradas e violentadas, a versão delas contaria a partir de agora muito mais do que em casos passados. E a gente percebe que se você tem 1 milhão e 800 mil euros, porque antes tinha sido pago 800 mil e agora 1 milhão, ou talvez isso seja proporcional ao quanto o Daniel Alves ganha, talvez possa ser com menos dinheiro, que você pode ser julgado a 9 ou 12 anos e pegar 1 ano e 2 meses. Né? Assim, acho que 1 ano e 2 meses é bastante ruim, acho que deve ser horrível ficar 14 meses dentro de uma cela, mas para quem enfrentava 12 anos e foi condenado, e aparentemente eu não sei o que pode acontecer para que seja inocentado nesse pedido que faz a defesa dele. Enfim, o que um dos magistrados colocou na sua declaração hoje é que desde a prisão provisória do Dani Alves, né? Porque primeiro foi uma prisão preventiva, porque já tinha indício dele o suficiente para prendê-lo desde janeiro do ano passado. Até o momento dele ser condenado, não só os motivos para ele permanecer em cárcere privado, não só os motivos para ele permanecer em cárcere privado é outra coisa, para ele permanecer preso, foram sustentados, como eles foram comprovados. Então, segundo esse magistrado, que hoje votou contra a liberdade provisória do Dani Alves, não tem nenhum motivo para soltá-lo. E eu estou completamente de acordo com ele. Foram 2 votos a 1. Então, acho que é um muito mau exemplo, como a gente tinha dito semanas atrás, que é um muito bom exemplo da sociedade da Espanha. Olha só como as coisas estão caminhando, que pode ser um exemplo do Brasil. Não sei mais se é tão assim, porque aparentemente funciona mais uma vez isso da justiça, que tem aqui e ali uma saída e outra, para normalmente os mais poderosos.
É, cara, a imagem que fica é muito ruim mesmo. É, a gente acha que é só a justiça do Brasil, que às vezes a gente olha e se decepciona. Tá acontecendo aí na Espanha. E a liberdade tem preço, né? A liberdade, no final das contas, tem preço. O que não tem preço é o sofrimento da vítima. Porque essa pode pagar 10 milhões de euros, pode pagar 20 milhões de euros, 50 milhões de euros. Ela nunca vai superar o que ela viveu e o trauma que ela viveu e a vida dela nunca mais será a mesma. Essa não consegue pagar pelo que sofreu. Becker.
André, só uma correção, que acho que não muda absolutamente nada. Não é 1 milhão e 800 mil euros, né? Porque a primeira multa paga foi de 150 mil euros, 800 mil reais. Então, o custo do Daniel Alves para primeiro reduzir a pena e depois ter uma liberdade provisória foi de 1 milhão e 150 mil euros. Basicamente, 5 milhões e 700 mil reais.
É uma grana. Vamos ver quem que, se ele, enfim, se alguém vai doar, se alguém vai, enfim. É, Beckler, obrigado, querido. Bom trabalho para você. A partir de 16h45, Brann e Barcelona na TNT, na Champions Feminina, a narração do Otávio Neto e as reportagens do Marcelo Beckler. Obrigado, Beckler.
Valeu, André. Não percam, hein? O melhor time do mundo e o melhor Barcelona do mundo. Querem um Barcelona que deu certo? O que quer ser o Barcelona? É esse time de futebol feminino, então não percam. 4h45 estaremos lá.
Boa, boa. Obrigado, Marcelo Beckler, ao vivo conosco. Eu vou aproveitar, vou emendar aqui, porque a gente falou aí do caso do Daniel Alves, e hoje no STJ vai a julgamento a situação do Robinho. O Robinho não será julgado por conta do crime de estupro, que ele já foi condenado e não cabe mais recorrer, né? Você não, ele não pode mais recorrer, ele está condenado em definitivo lá na Itália. Então, o Robinho tem 9 anos para cumprir de pena na Itália. Ele, antes de sair a sentença, veio embora para o Brasil. O Brasil não extradita os seus cidadãos. Então, a Itália pediu, falou: olha, a gente gostaria que vocês mandassem o Robinho para cá para ele cumprir a pena dele. O Brasil fala: não, a gente não faz isso com os nossos cidadãos, porque isso está na nossa Constituição. Aí a Itália fez o seguinte: olha, eu gostaria então que vocês fizessem com que ele cumprisse a pena aí no Brasil. É, ele está condenado a 9 anos, ele pode cumprir a pena aí no Brasil? E é isso que o STJ vai decidir hoje. Inclusive, vai ser transmitido ao vivo aí nos canais da Justiça, a partir das 14 horas. E aí pode acontecer de decidirem que ele vai cumprir a pena no Brasil, podem decidir que ele não vai cumprir a pena no Brasil, podem decidir por um novo julgamento no Brasil. Pegar todas as provas, pegar todo o processo, traduzido italiano para o brasileiro e tal, é a hipótese menos provável. E hoje pode até acontecer o famoso pedir vista, né? Olha, eu preciso de mais tempo para decidir. Isso pode acontecer também, e pode ser que hoje a gente não tenha nenhuma definição. Assim funciona a justiça no Brasil. O Robinho, ele tinha dado uma entrevista no domingo para a TV Record. Ele também publicou um vídeo nas mídias dele. E assim, cara, para quem já mergulhou no caso, e eu fiz isso ouvindo com muita atenção o podcast do UOL, e recomendo a todo mundo, tem áudios que a justiça italiana utilizou na condenação dele, tem os grampos, né? Ele foi grampeado oficialmente, grampos oficiais, lá da justiça italiana, e ele conversando com os amigos e combinando estratégias de defesa, rindo da vítima, e ele tenta explicar tudo isso aí nos vídeos que ele publicou. Se vocês tiverem estômago, eu não tenho, eu inclusive, sabe, depois que ouvi os áudios dele, eu tenho dificuldade inclusive de olhar essas entrevistas e essas declarações. Eu faço porque eu preciso, mas ele, por exemplo, ele fala que ele teve um contato superficial com a moça, mas ao mesmo tempo ele fala que ele transou com a moça. Para ele, então, transar é superficial, sabe? É. Ele fala que ele não teve erro nenhum, que o erro dele foi só com a mulher dele, enfim. Eu tô torcendo para que a gente não tenha mais um caso de impunidade no Brasil. Vamos aguardar aí a definição do STJ. São 9 horas e 51 minutos. Ô, gente, olha aqui, ó. Eu não sou advogado de defesa do UOL, não, tá? Vocês têm todo o direito de criticar quem vocês quiserem, mas os áudios não foram fabricados pelo UOL. Tá bom? Os áudios não foram fabricados pelo UOL. Os áudios, eles são da justiça italiana. Estão no processo. Então, assim, se vocês quiserem ficar usando esse argumento, não tem problema nenhum. Cada um é cada um. Mas os áudios que estão lá no podcast, que contam a história, eles são todos do processo. É a história do processo, não é uma matéria que o UOL resolveu fabricar. Diga, João.
André, vou recolocar aqui o Marcelo Beckler rapidinho na chamada, porque ele quer trazer uma correção de uma informação que ele trouxe agora há pouco, beleza? Só para te avisar que
por
eu
favor,
vou colocar agora.
Por favor, por favor, por favor. Aqui é assim, vamos abrir espaço para o Marcelo Beckler. Diga aí, Beckler.
Não, André, é o seguinte, só porque eu tinha informado a você que tinha conversado com o advogado criminalista antes de entrar no ar, e ele me pediu desculpas, disse que entendeu errado a pergunta, e disse que a prisão provisória, como o Daniel Alves ficou preso antes de ser condenado, conta como tempo de pena. A liberdade provisória não conta como tempo de pena.
Tá.
Então, acho que é muito melhor voltar aqui, pedir desculpa, passei uma informação errada, mas é melhor voltar e trazer uma informação certa do que ficarmos mal informados. O Daniel Alves, caso pague 1 milhão de euros de fiança, estará em liberdade provisória até que seja julgado em última instância o seu caso de agressão sexual na Espanha. Isto não contará como tempo de pena. Cada comparecência dele ao Tribunal de Barcelona, coisa que ele terá que fazer como uma semana, isso sim conta como redução de pena. 10 comparecências, um dia a menos na prisão. Mas só para informar melhor. Houve esse ruído de comunicação, o especialista que eu consultei havia entendido se o tempo de prisão provisória contava. Isso conta. Ele ficou 1 ano e 3 meses em prisão provisória. Isso já conta para os 4 anos e 6 meses que ele foi condenado. O tempo que ele passar em liberdade provisória não contará como cumprimento de pena, André.
Foram mais ou menos 420 dias, pelo que eu vi. 420 dias que o Daniel já cumpriu aí da pena, ou de 4 anos e meio que ele já está servindo, né, que ele já está cumprindo, ou uma eventual correção de pena, né, porque a defesa pede para que ele seja inocentado, mas a acusação quer que essa pena seja ampliada. Então, obrigado, Beckler, obrigado, querido.
É isso, André. Obrigado pelo espaço de novo e melhor estar bem informado, pedindo desculpas do que mal informado, como se nada tivesse acontecido. Valeu.
E você está coberto de razão, coberto de razão. Ainda falando da Espanha, aproveitando aí o caso do Daniel Alves mais uma vez, tivemos mais um caso de racismo no final de semana, né? Ontem não deu tempo de falar, o Juan Jesus, isso aqui é na Itália, tá? O Juan Jesus, ele acusa o Acerbi de tê-lo, né, xingado, enfim, e de ter... Ele se disse xingado, inclusive, eu não lembro qual foi o termo que ele... Enfim,
seria,
mas ele...
negro mesmo de forma pejorativa, André, no meio do jogo, entre Nápoles e Inter de Milão.
E aí o Acerbi disse que inclusive pede desculpas a ele durante o jogo, mas aí depois ele fala que não foi bem assim, não foi assado, não, né, não foi, enfim.
O Juan
E
Jesus, ele
aí.
até, desculpa te interromper, André, mas o Juan Jesus até depois, na entrevista pós-jogo, ele fala que beleza, tá tudo bem e tal, releva as coisas, mas falou que entendeu dessa forma. E aí depois teve até uma consequência pro Acerbi, né, que chegou na seleção italiana convocado, mas foi depois desconvocado por conta disso, enfim, chegaram lá a um consenso.
É, então, e ele pode até pegar uma pena de 10 jogos, pode atrapalhar a vida dele na Euro e tal. Agora sim, de Espanha, o Real Madrid, cara, o Osasuna, eu não sei se você viu, eles emitiram uma nota falando, pô, cara, não teve nada racista aqui contra o Vini Júnior. Pô, Real Madrid, vocês. Porque o Real Madrid reclamou do Munuera, que o Munuera não relatou na súmula. Só que o Real Madrid, eu fui ver, eles não falam. Que são insultos racistas. Eles falam que são insultos de ódio, né? São gritos humilhantes, porque eles pedem a morte do cara. Eles falam na cara do Vini Júnior e tem cânticos para que o Vini Júnior morra. Então, eles falam: não, tudo bem, cara, você está falando aí que negócio de racismo, mas não foi o que a gente falou. Você tem razão aí de falar que não teve insulto racista, mas teve insulto de ódio, teve crime de ódio. Então, teve esse ruído lá entre o Osasuna e Real Madrid. E dentro de campo, o João, e a galera fala: pô, fala de futebol, fala de futebol. Pô, não tem futebol rolando muito, né, cara? A gente tá fazendo o que a gente pode aqui e são assuntos ligados ao
Sim.
futebol. A gente não tá pegando aqui a página de fofoca, de vez em quando eu até gosto, mas não estamos pegando a página de fofoca aqui do, sabe, do BBB para falar. Então,
E o chat hoje tá
voltando.
difícil, né, André? Bom.
Tá, cara, tá. Porque quando sai do esgoto, os caras que vivem o mundo anônimo do chat, né, das mídias, que colocam qualquer nome lá, não precisa checar nada, não. Esses caras, essa turma do esgoto, quando tem essas oportunidades, eles adoram aparecer porque eles libertam, né, tudo aquilo que eles têm vontade de falar na rua e que, graças a Deus, não pode em qualquer lugar. Tem lugar que pode. Mas tem lugares que não pode mais, aí eles vêm no chat falar. Então tá difícil mesmo. Mas voltando pro campo, ô João, cara, que azar desse Courtois, velho. Ele se machucou de novo, João?
De novo, cara, de novo e no outro joelho, né? Que loucura, porque ele ficou, pra galera que não soube, né? Em agosto ele se machucou rompendo o ligamento cruzado do joelho esquerdo e, enfim, ficou até agora março sem poder treinar. Voltou a treinar dia 8 de março, se não me engano, com o grupo, né? Se recuperando e tal. E aí sofreu uma nova lesão, machucando agora o joelho direito, ou melhor, o joelho esquerdo. No menisco, rompimento de menisco, que o Real Madrid não só falou o que aconteceu, não colocou tempo de retorno, né, expectativa, mas o jornal Marca e outros jornalistas da Espanha já dão a temporada como finalizada para o Courtois, infelizmente. Então, basicamente, André, ele vai perder, ele realmente não vai jogar pelo Real Madrid a temporada 2023-2024, que vai ter que ir com o Lunin, provavelmente titular até o final.
O André tá falando aqui que eu adoro generalizar e aí eu peço like. Eu falei que todo mundo do chat é assim, André? Eu acho que não precisa ser conectar os dois neurônios para entender que eu não estou falando de todo mundo, evidentemente. Aliás, eu sou um cara, que eu dou voz ao chat, eu leio o chat, eu fico aqui com a minha página aberta sempre no chat. Mas você vai discordar de mim? Que tá cheio de gente no chat, transformando o chat num esgoto. Eu não falei em momento nenhum que são todas as pessoas. Eu adoro interagir. Não fosse o chat, sabe? Esse programa perderia metade da graça, que é aqui interagir com vocês, que é. Mas quando a gente vai falar sério sobre determinados temas, fica complicado, cara. Fica complicado, vem muita, sabe? Mas eu tô falando de todo mundo? Pô, cara, tenha paciência, né? Tenha paciência, velho. Tenha paciência, pô. Deixa eu respirar um pouco, vai. Olha aqui, ó. São 10 horas pontualmente. Ô, João, tem algumas notícias aqui, cara. E até alguém pediu aqui para falar do caso do campeonato amazonense. João, Você que conhece muito o Amazonas, cara, você acredita que até hoje eu só passei por Manaus uma vez na minha vida que eu fiz uma conexão. Fiz uma conexão já tem muitos anos, eu não saí do aeroporto. Eu tenho uma vontade, cara, de ir a Manaus, de ir à Floresta Amazônica e de, sabe, conhecer um pouco mais. Que, pô, eu preciso realizar esse desejo meu. Em breve. O que aconteceu? Mas você conhece bem. O que aconteceu no Campeonato Amazonense, João?
Conhecer bem, você tá exagerando um pouco. Mas vamos lá. Ontem, André, a gente estava tendo pelo Campeonato Amazonense a partida entre Parintins e Rio Negro. E o Parintins, aos 25 minutos do segundo tempo, fez o sétimo gol da partida, o sétimo do próprio Parintins. 7-0, portanto. E nesse momento, os jogadores do Rio Negro abandonaram o jogo. Não vão mais jogar. Ninguém muito entendeu muito bem. O árbitro deu ali uns 5 minutos e tal. Esperar, não vão voltar. Encerrou a partida. E aí, André, o que estão suspeitando... Primeiro, né, não tem nada comprovado, mas estão suspeitando que pode haver algum interesse, além do próprio interesse de não tomar mais gols, digamos assim, de ser menos humilhante, até porque... Vale a contextualização, no jogo anterior a esse, da rodada anterior, o Rio Negro perdeu para o Manauara de 8-0. Então, uma grande goleada talvez não fosse tão surpreendentemente assim, até porque o Parintins está bem, já está classificado para a próxima fase e tal. Mas o fato é que desistiram do jogo e estão especulando que... Por quê? Deu 7-0. Pô, podia, já tomou 6? Por que não foi antes? Por que não esperou mais? Tá meio nebuloso.
É, rapaz, você tá falando... Bom, assim, para efeitos de aposta, eu imagino que as casas de apostas tenham invalidado, né, o jogo. Porque eu não sei nem qual vai ser a definição do tribunal, se o tribunal mantém 7-0 como placar e tal, porque pode virar WO, né? Então, assim, eu realmente não sei, acho que aí é o tribunal que decide. Mas tenho poucas dúvidas que as casas de apostas vão, né, vão tratar esse jogo de uma maneira... diferenciada. Agora, futebolisticamente falando, eu fico imaginando, cara, se quando o Brasil tomou o sétimo contra a Alemanha, ou o sexto, ou o quinto, que já era, alguém levantasse e falasse, galera, deu, vambora, porque, pô, já deu, vamos, não dá mais, sete é demais pra gente, tamo indo embora.
Naquele segundo do Schürrle ali, acabou.
Chega, gente. Chega. O Brasil só faz o primeiro gol depois do sétimo, né? Esse jogo, cara, eu
sim,
tentei
sim.
Apagar.
Sim, sim. Gol do Oscar, acho que é 40 e pouco do segundo tempo.
Teria sido 7-0. Ó, gente, 7 já deu, chega. Não dá pra gente, não. Foi... Qual que era o jogo, João? Parintins
e Rio Negro. Parintins 0... 7, Rio Negro 0, e aí, como você falou, né, pelo placar que foi o jogo, agora a ver o que, que vai para a súmula, o que, que vai ficar nos anais aí da história do futebol.
Ai, cara, a galera da quinta série adora quando a gente fala. Ô, João, hoje aqui no Nordeste, para quem tá chegando agora, eu estou em Salvador, meu amor, Bahia, na minha segunda residência, na minha cidade do coração. João, olha aqui, ó. Hoje nós teremos na Copa dos Clássicos, que é a Copa do Nordeste, vários clássicos. Inclusive estarei lá na Fonte Nova, que agora mudou de nome, viu, João? Por falar em apostas, né? Agora a Fonte Nova chama-se Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Naming Rights. Novo Naming Rights da Arena Fonte Nova. E hoje estarei lá para o Bavi. Hoje tem Bahia e Vitória, as duas equipes inclusive numa sequência de invencibilidade, acho que o Bahia está a 8 jogos invicto e o Vitória está a 7 jogos invicto. E hoje a partir das 21h30, pena que é tarde, velho, 9h30 é duro, nós da televisão, e eu me incluo nessa, porque nós da televisão de vez em quando a gente é muito cruel, né, velho, muito cruel, 9h30 é dureza, mas...
Mas amanhã você está aqui na live, né, André? Na hora.
Eu vou ter que estar, né, velho? Não sei em que estado, mas estarei aqui, né?
Perfeito.
Temos também na rodada, que é a sexta rodada, tá? Fase de grupos da sexta rodada da Copa do Nordeste. Tem Fortaleza e Ceará na Arena Castelão. Tem Sport e Náutico na Arena Pernambuco. Tem América e ABC na Arena das Dunas. E eu lembro que quando a gente fazia a Copa do Nordeste, João, uma das coisas que a gente utilizou para chamar a Copa do Nordeste, para mostrar o tamanho, a gente falava, são quatro estádios de Copa do Mundo. E os quatro estádios de Copa do Mundo serão utilizados hoje nos clássicos, né? Arena Fonte Nova, Castelão, Pernambuco e Arena das Dunas. E o América e ABC vai ser lá na Arena das Dunas. Tem também River e Altos, aí não é Arena de Copa do Mundo, o Albertão não foi sede de Copa do Mundo. E tem 13 e Botafogo, que vai ser lá no Amigão, lá em Campina Grande. Então amanhã, ô João, eu trago informações do Bavi.
Coisa linda.
Provavelmente eu vou ter que ler um resumo de manhã para saber como foi o jogo.
Ninguém precisa ficar sabendo.
10 horas e 6 minutos. Ai, cara. Eu se divirto, como diria o outro. Eu se divirto. É relacionado à Copa do Nordeste, porque foi num jogo de Copa do Nordeste que aconteceu aquela violência, aquela tentativa de homicídio, aquele atentado contra a delegação do Fortaleza. Tá acontecendo uma operação conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco, chamada Operação Hooligans, para poder prender os caras que foram responsáveis pelo ataque terrorista. E a gente tem que trazer essas notícias quando elas acontecem, porque, cara, tá, sei lá, se inibe quem vai fazer, sei lá, se. Mas como a gente bateu tanto na tecla de que não tem um preso, não tem um preso, não tem um preso, agora tem quatro, tá? Agora tem quatro presos. A gente tem a estimativa que entre 80 e 100 pessoas cometeram o crime. Temos quatro presos até esse instante da Operação Hooligans, conduzida pela Polícia Civil lá de Pernambuco. E tem uma outra notícia aqui, João, depois eu vou ficar com as suas curtinhas aí, as suas notas, que é a candidatura da Copa de 2030, que foi oficializada, né?
Na verdade foram detalhes oficializados, né? Porque
A candidatura já existia.
exato. Vai ser aquela, além de ser a segunda Copa com várias 48 seleções, vai ser aquela Copa maluca que vai começar em Uruguai, Argentina e Paraguai, três jogos, um em cada desses países, e depois ela migra. Os 101 jogos restantes vão acontecer entre Espanha, Portugal e Marrocos. Né? Então a sede de fato, vão ser seis países sedes oficiais, mas de fato mesmo lá é dividido entre a Europa e a África. Mas alguns detalhes foram assim, coisas mais, digamos assim, institucionais, mas é famoso, tá tomando forma, André. Tá acontecendo, a gente já sabe que 2026 vai ser dividido entre Canadá, Estados Unidos e México, e 2030 tá logo ali.
Então, gente, para quem não. Para refrescar a memória, a Copa do Mundo de 2030 poderá ser em Espanha, Portugal e Marrocos. Até eles falaram que a final vai ser ou Espanha ou Marrocos, né? Porque Portugal não tem um estádio para pelo menos 80 mil torcedores. Os estádios de Portugal que sediariam a Copa do Mundo, se isso acontecer mesmo, seriam Alvalade, Estádio da Luz e Estádio do Dragão. Os estádios dos três grandes lá, de Sporting, de Benfica e de Porto. Mas aí a final seria ou na Espanha ou em Marrocos, que tem estádios com capacidade para mais de 80 mil. Só que os jogos de abertura seriam no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Vai ter lá três jogos especiais, diferenciados, em Uruguai, Argentina e Paraguai. Cara, a FIFA ela não cansa de nos surpreender, né? Ela não cansa de nos surpreender. E tô sabendo que a final do Carioca mudou de data, né, ô João? Pelo menos o primeiro jogo, né?
Isso aí, vai para ajudar o Flamengo na questão da Libertadores, né? Na
Porque
logística e tudo mais.
o Flamengo joga na terça, né? A estreia na Libertadores.
Isso. Porque o Fluminense que joga na quarta, que vai ser. É isso aí.
E aí o Flamengo tem que jogar no sábado a primeira final. A primeira final contra o Nova Iguaçu vai ser no sábado. e depois o jogo da volta no domingo seguinte. Joãozinho, tem mais alguma aí pra nós, não?
Tem algumas. Uma bastante importante, André, que quando a gente começou a live aqui, eu tinha te falado que era possibilidade, vários veículos de comunicação brasileiros, renomados, já dão conta da certeza da saída de Filipão do Atlético Mineiro.
Era uma possibilidade,
já era uma possibilidade. Gente já tem, GE, Rádio Itatiaia e o UOL, já vários veículos de confiabilidade já dão certo a saída. Falaram que deve ser anunciado nas próximas horas. O Galo não falou nada ainda, né, de forma oficial, mas deve ser. Aparentemente teve uma reunião da diretoria ontem para, enfim, conversar, enfim, falar sobre o rendimento. O Filipão, que vinha sendo muito criticado pela torcida, principalmente, né, mas dentro de campo, bem ou mal, tá na final do Mineiro, enfim, a gente teve o sorteio da Libertadores aí, caiu num grupo até bastante acessível, mas a verdade é que, seguindo essas informações aqui, que deve acontecer, que o Filipão não será mais técnico do Atlético Mineiro.
Se isso acontecer, eu vou chamar a atenção aqui, porque talvez a gente vá falar bastante sobre isso amanhã, por exemplo, porque eu não duvido, claro que eu não duvido da demissão de um técnico de futebol no Brasil, seja a situação que for, tá? Não duvido, ainda mais a situação do Filipão lá, que está realmente sendo muito pressionado, tem muita pressão para cima dele, mas existe a possibilidade do Filipão estar se aposentando, tá? Porque ele falou que seria o último ano dele, né? Acho que ele tinha prometido para a esposa dele, para a dona Olga, que seria o último ano dele. Numa dessa, ele não vai se aventurar aí, não vai, né, pegar um trabalho em andamento, pegar um trabalho do meio aí no ano de 2024. Vamos aguardar. A informação ainda não é oficial, mas, sabe, quem acompanha de muito perto o futebol lá de Minas Gerais, que é o pessoal da Rádio Itatiaia, se a Itatiaia tá cravando, velho, é muito difícil de ser uma barrigada, como a gente diz, no jornalismo. Que mais, Joãozinho?
Também sobre treinador, alguns insiders, como se diz nos Estados Unidos, mas pessoas próximas que cobrem o Botafogo, dão conta de que o técnico escolhido por Textor deve ser, ou pode estar perto de ser, o Carlos Carvalhal, português, que, enfim, até não faz muito tempo foi cobiçado pelo Flamengo aqui no Brasil e também por outros times. Na Europa tem o seu trabalho reconhecido por alguns clubes tradicionais, trabalhou no Sporting, no Braga, mais recentemente talvez tenha sido o seu melhor trabalho, no Beşiktaş também da Turquia, um clube grande, né, tradicional. Mas, enfim, seria mais um, a gente já falou sobre isso, né, André? Acho que seria mais um daquele, mais um não, né, mas para o Textor dar continuidade àquele trabalho que o Luiz Castro parou, para ser aquele que ele gosta, adora falar, que é o parceiro dele, o sócio dele, dentro do projeto do Botafogo. Vamos ver se isso se concretiza, mas há uma tendência forte disso acontecer.
A galera está me lembrando aqui no chat, e eles têm razão, a Itatiaia, a Rádio Itatiaia hoje, é propriedade do Menin, que é dono do Atlético, né? Que é o cara da SAF e tem um estádio lá, enfim. Eu sou da época que a Itatiaia era da família Carneiro, e viajei muito o mundo fazendo coberturas com o pessoal da Itatiaia, inclusive o Cláudio Carneiro, que era um dos donos, e agora é do grupo dono do Atlético. Então, se eles derem uma barrigada, aí tem um ruído de comunicação complicado, né? É a mesma coisa que eu estar aqui trazendo uma informação errada da Max, né? Eu falar que alguma coisa aconteceu no Oscar, ele tá falando errado aqui, que é transmissão nossa, né? Que é coisa nossa. Que mais, Joãozinho?
E aí, a última aqui, André, acho que o chat vai ter alergia novamente, alguns pelo menos, mas eu queria dar um destaque aqui, se me permite, a grande, grande reportagem feita pela Camila Alves, do GE.globo, sobre assédio com atletas do futebol feminino aqui no Brasil. Ela ouviu 209 atletas das séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro, de vários times. Obviamente que todas elas no anonimato aqui na reportagem. E ela fez uma pesquisa, de fato, com perguntas. Enfim, na faculdade de jornalismo a gente tem aula que nos explicam como fazer, para a galera que, né, não fez e tal, como fazer uma pesquisa, de fato, jornalística. Tem várias formas de você fazer. Ela seguiu muito bem a risca a sua forma de fazer. E alguns dados, Alguns dados aqui são chocantes, no sentido de que mais de 50% 52% das entrevistadas falaram que já sofreram assédio de alguma forma por dirigentes, enfim, por qualquer pessoa dentro dos clubes. Aí vale dirigentes, enfim, treinador, preparador, e alguns relatos bem chocantes, assim, André. Até quem. A matéria começa assim, né? Essa reportagem pode gerar gatilhos. Então, quem tiver estômago, vale muito a leitura e algumas coisas assim do tipo, até de empresários também. Algumas jogadoras falando que empresários exigiam nudes pelo celular para tentar acertar com clubes, entendeu? De dar oportunidade para elas para acertarem no clube, sendo que ela só quer trabalhar, ela só quer colocar o seu dom dentro de campo. E fora outras coisas assim bizarras, mas assim, a matéria tá, de novo, dando crédito para Camila Alves aqui do GE.globo, tá excelente.
Eu li um pedacinho, li o início da matéria, o João, e realmente é uma matéria digna de, sabe, de prêmio, porque ela conversou com 209 mulheres. É um negócio muito sério, cara, e incrível, né? Mais de 52% dessas mulheres sofreram algum tipo de assédio, ou sexual, ou moral, enfim. E tem coisas de baixíssimo nível, né? Eu só vi algumas frases assim, que estavam destacadas. É coisa assim do presidente chamando a menina para ir no motel, do assistente passar a mão nas nádegas das meninas, depois do jogo, como se tivesse ali cumprimentando as jogadoras, passando a mão nas meninas, e sabe, assim, coisas de baixíssimo nível, mas que é a realidade, cara, que é a realidade. E isso acontece não só no futebol, infelizmente, infelizmente. E tá aí, enfim. Hoje tá difícil, viu, gente? Hoje tá difícil aqui no chat. Agora estão reclamando porque você tava falando do Botafogo e eu falei da Rádio Itatiaia. Gente, eu tinha acabado de falar o negócio do Filipão. Hoje vocês estão demais, hein? Hoje vocês. Não são todos, tá? Tem que desenhar. Não são todos, tá? Alguns de vocês. Vocês estão demais, hein? Vocês estão demais. Hoje, galera, quarta-feira, tá chegando aí já, já passamos, estamos passando do meio da semana. Respira, respira, expira, respira, prende, expira. Daqui a pouquinho, 10h30, tenho de placa. Vitor Lopes, Bruno Formiga, Ricardinho Martins, Giovanna Kiel, e às 15 para 5. Tem a Champions Feminina, tem Bran e Barcelona. Com Otávio Neto, com a Giovanna Kiel, com o Bruno Formiga. Vão dobrar hoje, hein? E o Marcelo Beckler, que vai reportar lá direto de Bergen, na Noruega. Bran e Barcelona. E amanhã, 9 da manhã, estaremos de volta na live do André Henning. Joãozinho, boa quarta-feira para você, meu garoto.
Valeu, André. Valeu todo mundo aí. Um abraço.
Valeu, galera. Valeu. Bom descanso aí para quem for descansar. Bom trabalho para quem for trabalhar. E boa encheção de saco para quem for ficar em outro programa enchendo o saco no chat. É bom que tem uns defensores, cara. Tem gente que fala: ô, para de encher o saco aí. Ô, para de encher o saco. Valeu, gente. Até amanhã. Juízo, hein?